maravilha, muita gente ligando aqui pro Companhia da Música. Ah, eu comecei a gostar de acessar a internet lendo o Whiplash. Ah, o Whiplash aqui de São Luís. Ah, o João Paulo existe, ele é... Uns falam JPA, outros falam JP. Com certeza, estou aqui com duas figuras que eu respeito há muitos anos, que são... Que, aliás, mapearam muito, me deram muitos subsídios para que pudesse fazer meus programas de rádio. Que é o João Paulo Andrade, o fundador e criador do Whiplash, e o Adalberto Júnior, que é o diretor de jornalismo da UFMA, ou da UFMA, da Rádio Universidade. Também da UFMA.
Ainda não.
Já.
Quem me dera.
E que se confunde com a própria história do rock maranhense. A gente está falando de algumas coisas, eu queria que vocês continuassem com esse papo aqui de off, de assessor, que não sei o que e tal, que vocês estavam falando aí. Ainda precisa, o papel do assessor, eu estou falando com um jornalista aqui, o papel do assessor ainda é importante nesse tempo de self-made?
É importante, sim, mas eu encaro toda a parte de divulgação de banda da seguinte forma. Eu sempre quis ser músico, meu propósito inicial era... viver de uma banda e tal, meu sonho.
Você chegou a montar uma banda?
Cheguei, mas eu era muito medíocre, eu tocava baixo, eu era muito ruim. Aí, graças a Deus, tive autocrítica pra desistir, eu acho que no momento certo, não dava pra mim, eu era muito incompetente.
Eu demorei mais um pouquinho.
Insistiu, né?
Mas o caso é o seguinte, eu vejo as bandas fazendo tudo que eu sempre quis fazer e não consegui, né? Eu vejo o cara de banda, ele, primeiro, aprendendo a tocar um instrumento decentemente, que é uma coisa que eu tenho inveja de nunca ter conseguido fazer. O cara consegue gravar a música decentemente, que pra mim era um sonho impossível. Não conseguia nem tocar, quanto mais gravar. Então ele fez 90% do trabalho necessário pra conseguir algum alcance. Ele aprendeu a tocar, ele gravou um CD, e aqueles 10% final, que é divulgar esse CD da maneira correta, e que eu acredito que para ele, por ser um pessoal ligado, um pessoal mais artista, seja um trabalho muito braçal, mas às vezes é o que falta. O cara aprendeu a tocar bem, aprendeu a gravar, lançou um CD, que é um sonho praticamente impossível da maioria das bandas, e ele não consegue fazer uma divulgação decente.
É o mesmo que nada?
Não é o mesmo que nada. Eu acho que primeiro tem a coisa de satisfação pessoal. Eu acho que o cara que chega a gravar um CD, independente daquele CD estourar ou não, deve ser uma satisfação imensa. Eu teria uma satisfação imensa de ter conseguido compor e gravar alguma coisa. Mas, talvez se ele tivesse aquele trabalhinho extra, aqueles 10% que faltou, conseguisse um alcance muito melhor. A gente vê aqui em São Luís e no Brasil todo, não é coisa só das bandas aqui de São Luís. Trabalho muito bem feito, CD bem gravado, inclusive com capa boa, com conteúdo muito bom, música muito boa, clipe gravado, com filmagem bacana, estética bacana, e a banda não consegue fazer a divulgação direito do jeito que deveria. Particularmente na internet é muito fácil. Dá para o cara fazer, inclusive, sem assessoria de imprensa, entrando em contato direto com os sites. Um assessor de imprensa, conforme tu perguntou, ajuda muito. Na minha opinião, não é condição sine qua non, mas ajuda. Não é uma coisa cara. Se o cara já gravou um CD, pelo menos ele já gastou bem mais do que gastaria com assessoria. Principalmente ele gastou muito tempo aprendendo a tocar e a compor, para depois vir poupar a grana da assessoria na hora de divulgar o CD. Eu acho que é a grande falha. Tem muita banda boa aqui em São Luís, faltando só esses 10% de saber se divulgar melhor. Infelizmente são exceções as bandas que fazem um serviço de assessoria bem feito.
Já melhorou bastante, né? Então a própria qualidade do som, da produção, né? Dessas bandas que daqui de São Luís, né? A gente já ouviu aqui Canyon, já ouviu Galo Azul, Tanatron, Brutalion, né? Tem outras bandas aí, Jack Devil, enfim, Fúria Louca, né? Bandas que já fizeram mais de um disco, né? Já estão em segundo, terceiro disco.
Já tem diretor, diretor de estúdio que
sabe,
produtor,
dá pra citar,
que tem na cabeça os riffs, tem na cabeça os tons.
Na verdade, assim, o músico ele vai lá e ele responde pela música dele. Uhum. Tem uma pessoa que vai captar esse som. Então, hoje em dia já existe isso. Eu fiz parte de uma banda chamada Ânsia de Vômito, que na época teve que sair daqui e ir pro Rio de Janeiro. Isso aí no começo de 2000, 2001, 2002. Teve que sair daqui por quê? Procurando um estúdio, uma pessoa que soubesse captar
entender
esse som, entendeu? Não tinha, aqui não tinha. Veio ter há alguns anos, né? Coisa, acho que de cinco profissionalmente, anos coisa cinco. De 5 anos pra cá. Que a gente vê o resultado agora com várias bandas aí que hoje saem daqui de São Luís pra tocar até no exterior, entendeu? Então essas pessoas hoje trabalham de uma forma extremamente profissional, né? Faltando, acho que só o que só falta é o que o João Paulo diz, né? De uma pequena divulgação, um pequeno empurrão para que essa coisa.
Para mim, na parte de gravação, de composição, de qualidade dos músicos e etc., não tá faltando nada. Tem muita banda boa aqui, muito conteúdo bom produzido por banda boa aqui no Maranhão. Falta só, na minha opinião, pessoal, se aplicar um pouquinho nesse trabalho braçal de divulgar. Eu sei que artista é mais complicado pensar nessa parte chata de divulgação. Mas é, pra mim é o que falta mais pras bandas.
Trabalho de
aqui.
Formiguinha, né?
Trabalho de formiga e trabalho fora do gosto área, de quem trabalha com música, né?
A gente via até pouco tempo, né? Orkut, o
Flogão.
Flogão, esse tipo de coisa, né? Eu cheguei a. Enfim.
Mamãe me falava, bastante. Eu tava na barriga dela, ela me dizia disso.
Falou. Militar bastante, enfim.
Mas melhorou muito, isso é fato. Melhorou muito a parte, mesmo a parte de divulgação das bandas.
Sim, sim. Então, assim, o que a gente via antes é que as bandas praticamente quase que nem iam atrás, né? Eram poucas bandas que chegavam até um programa de rádio, ou então ir para a TV mesmo, para, enfim, aparecer de alguma maneira para mostrar o seu som, né? Hoje em dia tem internet, fica muito mais fácil.
Aproveitar para mandar um alô aqui, olha só, tá bombando aqui, vocês precisam vir mais vezes para dar audiência. Berço de Judas, é isso mesmo? A banda Berço de Judas aqui, e o batera é primo do meu amigo Belfort, Myron Rubison, e outros, entre outras figuras que fazem a trupe da banda. É o que? Hard Rock?
Heavy Metal.
Heavy Metal.
Berço de Judas é Heavy Metal.
Muito bom, sinal.
Muito bom, né? Aqui tem várias bandas de
essa heavy ainda, metal, ainda não teve acesso. Ela precisa acionar o Whiplash, a Berço de Judas.
Pode acionar à vontade. É fácil para banda de qualquer lugar no Brasil.
Pronto.
E também para banda aqui do Maranhão.
Uma coisa
aqui no Maranhão tem a vantagem de poder entrar em contato comigo. Quem quiser marcar para conversar ao vivo, sem problema nenhum. Só entrar em contato lá pelo site.
Pelo site. E tem uma coisa.
Não que eu vá ajudar, como eu disse, eu tento ser o mais imparcial possível. Mas posso dar dicas, não é que eu vá publicar conteúdo de banda aqui do Maranhão com destaque especial e etc. Mas posso conversar informalmente e dar as dicas que qualquer banda precisa.
Pode falar.
Eu posso comprovar isso que ele está falando, que eu já entrei em contato com ele para fazer, para divulgar coisas de banda, de banda minha, enfim, programas de rock também. Então a coisa ela é bem acessível.
Certo. Uma coisa, eu já tinha muito tempo que eu gostaria de ter feito, queria fazer essa entrevista com você. Não só pelo admiração, fã do seu trabalho, mas também pelo fato desse conteúdo ser importante. Mais pessoas deveriam saber da importância do site também no contexto radiofônico, porque de alguma forma as coisas se completam.
Permita só uma pergunta para a gente situar, porque tem algumas pessoas que podem estar escutando agora, porque a gente sabe que o público daqui do Companhia da Música, ele é um público altamente direcionado e exigente para world music, né? Uhum. Então música local também, enfim. Qual o universo de acesso do site hoje em dia?
O plano é bem grande. A gente é o site mais acessado de heavy metal, sem sombra de dúvida, aqui do Brasil. Chegamos a cerca de 2 anos atrás, a gente chegou a ter 10 milhões de page views por mês, o que é absurdamente grande para um site de nicho. De lá para cá, diminuiu a quantidade de page views porque o acesso ficou mais pulverizado entre o próprio site e as redes sociais, né? A gente tem uma parte dos acessos que vai pelo Facebook, uma parte, infelizmente, muito pequena ainda pelo YouTube, uma parte que vai pelo Twitter. Mas a gente tem cerca de 1 milhão a 1 milhão e 500 mil usuários únicos por mês. 1 milhão a 1 milhão e 500 mil pessoas diferentes. Caramba. Que acessam o site por mês. É bem grande. Quando tem um festival tipo Rock in Rio, isso aí vai um pouco acima disso.
Uma outra pequena curiosidade. Isso tudo começou com um fanzine no começo dos anos 90, né? É bom também deixar
eu
claro.
Eu sempre digo que o site começou em 96. Migrou porque
do papel,
o site, né?
Do
papel, na internet começou em 96, mas em 94, em julho de 94, ele saiu em papel, saía como encarte do Correio Estudantil, que era um jornalzinho de colégio que circulava aqui em São Luís, que eu era da direção. Aí saíram 2 edições em papel. Ainda em 95, mais ou menos, quando ainda não tinha internet aqui no Brasil, começou a circular um formato já eletrônico nas BBS.
Antes de Alberto dizer qual é a música, vocês mandar os alôs para vocês. Qual é a música? Um abraço para o meu amigo Dorinaldo Fernanda, lá do PET São Luís. Erivaldo Júnior, Erivaldo lá de Recife, Hélio Júnior, Eduardo Cearense, Hélio Júnior aqui em São Luís, Erilson, melhor dizendo, Erilson em Recife, Jair Silva, lá em Belém, Beterrong, Mardônio, todo mundo ligado aqui. Gente, eu vou deixar o microfone por conta de vocês, não leve embora, lógico. Queria dizer para vocês que é uma honra e eu estou muito feliz de ter, talvez tenha sido entre os 20 programas mais interessantes nesses mais de 25 anos de Companhia da Música, porque o intuito do Companhia da Música é pulsar história viva aqui dentro do programa. Foi o que vocês fizeram. Muito obrigado.
Bem, agradecer o Gilberto, né? Também lembrar que o Gilberto tem uma participação toda quarta-feira no jornal Rádio Universidade, né? Trazendo aí várias novidades do Companhia da Música. Daqui vai direto para lá, pro jornal, fazendo esse intercâmbio aí de públicos também, né? Agradecer também estar aqui com o João Paulo, que é uma figura que é muito importante também, não só para o rock local, mas também para o rock nacional, por conta dessa fluência de informação aí, ser um site extremamente de visitações extremas, né? A gente viu aí que
os números. A gente pode usar o jargão, esse monstro, sabe? Que é do rock, né? É do
monstro,
rock.
Monstro, né? Sim, e a gente está aqui à disposição também, outras vezes, se a gente quiser.
Depois que o João,
se você quiser vir.
Fazer as considerações finais, você fala a última música.
Sim, com certeza. Vai ser só uma música, né?
Só uma.
Ok. Valeu.
João.
Certo. Valeu, Adalberto. Um prazer. Adalberto não, Playmobil, né?
Queria te agradecer e dizer que, de alguma forma, a gente vai poder, poder colaborar com o Iplast. Depois a gente conversa. Quem sabe se a gente alguma segmentação aí nesses tempos de fusões, né, Adalberto?
Com certeza.
Obrigado, João. Uma honra, João Paulo Andrade, do Iplash.
Adalberto,
uma honra muito grande. Obrigadão, cara.
Bem, a gente vai finalizar, então, com uma banda chamada Púrpura, daqui de São Luís, que faz um hard rock aí extremamente competente. Os caras já têm uma certa abertura nacional também, já deram entrevista aí na Kiss FM, enfim. Eles já têm uma certa estrada, banda do guitarrista...
Márcio Glan,
né, que não só toca rock com bandas de rock aqui há algum tempo, né, mas também com outros artistas de música maranhense, um super guitarrista aí, Púrpura, Higher Ground.
Simbora, valeu, gente, um abraço.